Você está ouvindo Eu Não Acredito, contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da Adriana Couto Pereira.
E se você quiser fazer como a Adriana e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Acredito que só 24 mil estudantes brasileiros têm altas habilidades. É de se questionar mesmo. Os dados do último censo escolar, realizado em 2019, apontam para uma subnotificação. No total, foram 24.424 casos. E o problema dessa possível subnotificação está na falta de aparato das escolas para identificar os casos. Ainda que a busca pela identificação de crianças e adolescentes com altas habilidades esteja prevista em lei, promulgada em 2015, na prática, a maioria das escolas não está preparada para ajudar os pais a procurarem diagnóstico para os seus filhos. Grande parte das escolas também não tem ações pedagógicas efetivas para incluir alunos que saem fora da dita normalidade. Mas nem tudo está perdido. O primeiro passo para a mudança dessa realidade, dizem os especialistas, é conversar sobre o assunto. Conversar com pessoas diagnosticadas com altas habilidades. Conhecer sobre suas trajetórias, desafios, estratégias para se adaptarem a um mundo que parece girar em ritmo mais lento do que gostariam seus cérebros hiperativos. Neste episódio, a gente conversa sobre o assunto. O Eu Não Acredito, Altas Habilidades vai começar! O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
Ainda se difere, fala desse desbalanceado entre coeficiente intelectual e emocional.
E também do professor Mauri.
O não trabalho dessas altas habilidades podem trazer consequências ruins para essa pessoa?
Com a participação da Elise Ribas Lisboa.
Seria lindo se a gente pudesse ter a abertura e a liberdade de falar isso sem temer o preconceito, a discriminação.
E da Laura Canteiras.
Quando eu comento, parece um problema assim de classe média alta, como se a gente só tivesse altas habilidades nessas pessoas, sabe? Porque se descobre, talvez, nessas pessoas.
Os links citados durante o programa estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, cavalaria! E estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tato Tarkan.
Não sei se você, professor Mauri, percebeu, mas temos uma diferença, uma coisa diferente aqui. Um negócio acontecendo, professor Mauri. Repleto de mudanças, professor Mauri.
Como assim?
Estamos vivendo um momento crazy in your love, professor Mauri.
Quê?
Exatamente. Não sei se você percebeu, professor Mauri. Temos mais um podcast na casa.
Ah, não, senhoras e senhores.
Sim, agora a Rede Geek publica mais um podcast, o MC101.
É, seja bem-vindo, seu Marcel Campos.
Em uma parceria inédita está na história da podosfera, estamos publicando todas as entrevistas do MC101 que o Marcel grava durante as suas lives também em podcast. Agora disponível em podcast?
É isso mesmo. Então, se você quer uma entrevista com produtores de conteúdo, entrevistas de qualidade em português and inglês,
sim.
Então, para acompanhar aí todos os episódios do MC101, acesse redegeek.com.br, é só acessar lá a abinha do MC101 e aí você escolhe em qual plataforma você quer assinar.
É verdade, tem todas as plataformas. Mas sabe que não tem em todas as plataformas, professor Mauri?
O quê?
O conteúdo exclusivo para quem apoia a Rede Geek.
Uhul.
Não vou falar, Por quê, professor Mauri? Se bem que as pessoas já receberam a surpresa, né?
Já receberam.
Receberam a surpresa. A gente mandou um e-mail, mas não é uma newsletter.
Não é uma newsletter?
É um conteúdo exclusivo pra galera que apoia a gente. Não importa o valor, não importa a plataforma. Se você apoia a gente, você vai receber esse conteúdo exclusivo só pra você, com muito amor e carinho.
É isso aí, feito com muito amor e carinho.
E eu tenho certeza que o primeiro surpreendeu muita gente.
Nossa senhora, ainda mais porque a gente faz aquela parada lá de dançar e tal.
Mas a gente vai, por enquanto, só pras pessoas, sei lá. Eu vou fazer o seguinte, pra dar um gostinho pra você que não apoia a gente. Fala, poxa, gosto do conteúdo da Rede Geek, mas não gosto o suficiente pra apoiar.
Eu tenho certeza que isso pode mudar.
Ou eu gosto o suficiente, mas eu não tenho um estímulo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui só a vinheta de abertura do programa pra você ver o nível do conteúdo.
Isso não é uma newsletter, também não é um podcast. Então me diz o que é que é.
Roda-se! Vamos ouvir!
Isso também não é um musical.
Ufa!
Você apoia a gente, nos dá dinheiro e mais. Então você merece algo especial. Isso não é uma newsletter, também não é um podcast. Então me diz o que é que é.
Roda-se! Amamos vocês!
E aí?
Vai apoiar ou não vai?
Se você quiser saber mais, vai lá em redgeek.com.br/apoio. E eu espero de verdade, cavalaria, todo mundo que recebeu esse conteúdo especial, que vocês se divirtam bastante. E é isso aí, muito obrigado por apoiar nosso trabalho.
É isso aí, Tato. Que tem agora?
Agora tem podcast.
Tinha um QI de 160 pontos, Steve Jobs de 140 e Bill Gates tem um de 162. O brasileiro Fabiano Abreu superou todos eles, ao menos quanto ao quociente de inteligência. Fernando pontuou 180 de QI. Diagnosticado com altas habilidades, Fabiano é doutor nas áreas de neurociência e psicologia. Mestre em psicanálise, neuropsicólogo, filósofo, biólogo, historiador, jornalista e escritor. Tudo isso aos 39 anos. Fabiano também foi aprovado pela Mensa, a maior, mais antiga e famosa sociedade de alto QI do mundo. Para entrar na Mensa, é preciso, além de ter alto QI, tirar 98% de percentil nos testes. Fabiano tirou 99%. Em matéria publicada no site Folha Dirigida, o pesquisador conta o ônus de quem tem um cérebro que trabalha fora da curva. Abre aspas. Tive muitos problemas para ser sociável na infância porque não falava com as pessoas, só observava. Sentia um misto de vergonha, introspecção e preocupação com a imagem que tinham de mim. Então buscava conforto trancado no meu mundo. Quando estou em ambientes públicos, é como se a minha mente estivesse aberta para tudo, ouvindo e captando tudo ao meu redor. Por um lado, é um momento que meu raciocínio encontra-se apurado e posso fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas às vezes isso me perturba de uma maneira que pode gerar um pânico e eu passo mal. Fecha aspas. É isso. Quem tem altas habilidades sabe. Nem tudo são flores no mundo daqueles com QIs nas alturas.
Profe. Professor Mauri, vamos falar de altas habilidades.
É isso mesmo, seu Tatarkan. Voltando aqui para os podcasts da Rede Geek, Elise Ribas, Lisboa. Que prazer ter você novamente aqui com a gente.
Para mim é uma grande honra poder colaborar aqui com os podcasts de vocês. Sempre discussões muito ricas. Muito obrigada novamente pelo convite.
É isso. E também aqui com a gente, completando o time da casa, temos Manu Laura.
Oi, gente. Tô sempre muito feliz. Sempre que vocês me chamam, adoro.
É muito difícil, né? Porque a Laura que decide as pautas, a gente chamar ela, ela pode se chamar, né?
Na verdade, de fato, nesse programa aconteceu isso. Eu falei assim, gente, eu queria muito gravar esse programa.
Nossa, obrigado pelo convite. A gente não convidou.
Eu já seleciono as pautas pensando, esse eu quero.
Mas é muito legal, porque quando a gente falou sobre neurodiversidade, né? A gente teve a oportunidade de olhar para todo um prisma de neurodiversidade. Assim como quando a gente falou sobre autismo, né? A gente deu um foco direcionado para uma questão específica. Eu acho que seria muito legal a gente ter um bate-papo, ainda até mesmo na época, né? A gente levantou a bola de falarmos sobre altas habilidades, né? Sobre pessoas, o que antigamente era chamado de superdotadas.
É verdade, é verdade. E Elise, você pode então começar só dando um direcionamento para a gente entender o que de fato caracteriza uma alta habilidade?
A alta habilidade seria então uma competência cognitiva mais elevada comparada à norma da população em alguma área específica, né? Pode ser numa área matemática, numa área artística, enfim. E aí é claro que a gente precisa de uma métrica padronizada para identificar se essa pessoa tem o QI dela maior do que 121, que começaria a configurar aí as altas habilidades.
E assim, só para deixar claro, o que seria o QI?
QI é o coeficiente de inteligência, muito boa pergunta. É, na verdade, uma estimativa de uma média geral do funcionamento cognitivo.
Entendi. Mas aí, por exemplo, você falou chegar numa normalidade, né? Então, estima-se chegar num ponto, num cálculo ou num número onde a população média tem um determinado grau. E aí, a partir disso, você consegue colocar nessa régua, medir quem está seria acima ou abaixo dessa normalidade. É isso?
Realmente assim, a gente vai avaliar uma série de competências cognitivas, né? Um composto de competências cognitivas, e isso é observado numa população geral. E os resultados dessa população geral são distribuídos entre o que aparece mais vezes, para ser a média, e o que aparece menos vezes, num extremo ou no outro, para ser o que difere. Então, a média da população no coeficiente de inteligência, no lado mais superior, vai até 120. Então, o que foge do 120 de coeficiente de inteligência, 121, já começa a configurar uma alta habilidade cognitiva.
E essa régua do 120 é uma régua mundial? É internacionalmente usado esse valor?
É internacionalmente usado esse valor. A gente, na verdade, vê a população, né? Como que isso acontece na nossa população. Existem escalas diferentes brasileiras e americanas, né? Porque existem sistemas educacionais diferentes, estimulações diferentes que vão colocar essa régua aí mais para lá ou mais para cá, né? No caso da escola americana, QI é superior, eu não vou saber falar o dado preciso nesse sentido, viu, menino? Se vocês quiserem, eu posso até depois cortar e trazer de novo essa informação.
Não tem problema, mas os americanos com o seu próprio sistema métrico novamente, né?
É porque até houve uma questão muito curiosa, né? No início dos testes de coeficiente intelectual, né? Houveram testes específicos que eram feitos, e aí, por exemplo, com a chegada de imigrantes nos Estados Unidos, eram aplicados testes. Tinha, por exemplo, conecte esse desenho com o que faz sentido. Sei lá, como conectar o rabo na bundinha do burrico, né? E aí era uma lâmpada, mas, por exemplo, vários outros países não utilizavam eletricidade, não tinha lâmpada do mesmo jeito, e aí isso influenciava no teste. Então, características culturais, características, por exemplo, de sistema educacional, como que a educação é aplicada, interferem na aplicação do teste. Eu não sei como são os testes hoje. Eu fiz teste de QI quando eu era criança.
É mesmo?
E desde então, assim, eu não tenho a menor ideia. O mais próximo que eu passei foi no psicotécnico pra poder tirar a carta de motorista.
Acho que eu nunca passei por essa experiência. Mas você lembra quando deu seu resultado? Tá? Você se importa de abrir essa intimidade?
Na verdade, aqui? Eu não sei quanto deu o meu resultado de criança, porque é muito complexo isso, né? Porque, de certa forma, a gente se expõe ao falar, né? Então, eu tô me expondo aqui um pouco, mas tanto eu quanto meus irmãos, a gente foi classificado como crianças com altas habilidades. Só que, por uma questão até de ética dos meus pais, a minha mãe e meu pai tomaram a decisão de não saberem o coeficiente de cada uma das crianças. Entendi. Pra não criar
expectativas ou diferenças.
É, pra só simplesmente falar assim, ok, são crianças que têm altas habilidades, vamos entender na vida, porque não faz diferença o número. Sei lá, saber se eu sou uma criança 121 ou uma criança 243, faz alguma diferença? Não faz, então beleza, sabe, vida que segue. Então eu não tenho esse número, não sei dizer, eu chutaria que eu tô bem alto nesse cara, assim como eu chutaria que eu sou muito bonito, e assim, mas é só a modéstia falando, mas obviamente, minha mãe acho que tomou uma boa decisão, até pra não criar uma expectativa errada, sabe? E desde criança, eu entendi uma coisa, acho que seria muito legal se a Elise pudesse explicar, porque, principalmente na década de 90, tinha-se uma expectativa de crianças de altas habilidades. Poxa, então você tem que ser um expert da matemática, você tem que ser, sei lá, um músico
físico
nato. E assim, uma expectativa muito ligada, por exemplo, às vezes a exata, sabe? Mas às vezes, poxa, uma criança com altas habilidades pode ter um grande talento pra esporte, ou pra comunicação, ou pra artes.
É, pra exatas, né? Eu sei que foge um pouco.
Não, né? Pra exatas, eu tenho certeza que minhas altas habilidades não são exatas. Mas isso é uma coisa que na época se tinha uma expectativa muito grande, e me foi explicado isso. Você poderia explicar um pouquinho, Elise, de como que é esse processo, de como funcionam esses, entre aspas, esses talentos dessas crianças? Dessas crianças não, né? Dessas pessoas, né? Porque adultos também, né?
Sobre adulta, né?
Não, muito legal. É super importante tudo isso que a gente tá trazendo aqui, né? Inclusive essa referência aí americana, brasileira, as normatizações. Realmente nos Estados Unidos tem um sistema educacional mais robusto em comparação ao sistema educacional brasileiro. Isso faz uma diferença aí na estimulação que a criança recebe, por isso que as normas ficam diferentes. E quando a gente faz essas avaliações, a gente observa uma série de competências cognitivas, uma série de funcionamentos daquela criança, daquele indivíduo, né, daquele adulto, que vão culminar numa performance maior, né, num resultado maior em uma área específica ou num combinado de áreas específicas, mas podem ser competências maiores, né, altas habilidades nas áreas matemáticas, né, como as funções executivas, então os cálculos, a organização, planejamento, percepção visual, pode ser na área de comunicação, então uma leitura, uma escrita, né, muito elaborada, pode ser na área psicomotora, como vocês falaram, né, uma pessoa que tem uma habilidade motora muito grande, na área artística, e isso tudo vai depender de quanto que essa pessoa mostra um maior engajamento na atividade, né, um interesse, uma curiosidade de aprofundar os seus conhecimentos, uma dedicação muito grande isso, e uma gana, né, de querer conhecer todas aquelas possibilidades dentro daquela área.
Existe a possibilidade, Elise, desse QI variar ao longo da vida? Da gente ter resultados diferentes desses testes?
Você quer saber se eu posso reprovar hoje, é isso?
É, eu não queria assim, ser tão direta, sabe? Do tipo, putz, será que o Tato, né? O que aconteceu com ele?
O que deu de errado, né? Ele caiu e bateu a cabeça depois.
Qual foi o incidente que aconteceu, né?
O resultado do coeficiente de inteligência, ele vai depender do tanto que você estimula o cérebro, né? Tanto que você trabalha essas competências cognitivas. Então, sim, uma pessoa que tem uma estimulação bem voltada para a área de competência dela, ela pode aumentar, assim, o QI, ao passo que uma criança, uma pessoa que não for estimulada, né? Que for deprivada de estimulação, também pode ter alguns rebaixamentos aí, das competências cognitivas.
E o Tato até falou assim, em crianças, né? Porque a gente tem a expectativa de identificar isso numa infância, né? Mas a infância é o melhor momento pra fazer essa identificação? Ou isso pode surgir numa adolescência ou numa fase adulta também? A gente pode identificar isso? Ou tem um melhor momento pra isso? Você pode falar um pouquinho sobre isso?
O melhor momento é sempre o mais embrionário possível, né? Pra que, conhecendo a pessoa, o indivíduo, o funcionamento daquela pessoa, a gente possa acomodar, adaptar e proporcionar as estimulações aí, né? Necessárias, né? Imagino que o Tato também tenha que ter sido desafiado aí na vida dele para ir se engajando, se motivando para aprender as coisas.
É, então, na verdade, é exatamente isso que você disse, né, Lizy? Porque a preocupação com esses testes foi feita na minha escola para entender as necessidades de cada criança e ajustar relacionado à turma, né?
Legal, foi a escola, não foi seus pais?
Foi a escola, não. Foi a escola, não foram meus pais. Até a escola que eu estudava tinha um projeto...
De super-humanos.
Exatamente. Eu estudei na escola
do Xavier. Mas não tinha esse nome tão legal, né?
Mas era exatamente isso. Para crianças com altas habilidades, eles tinham um projeto específico que as crianças, quando tinham altas habilidades, tinham, tipo, umas aulas opcionais que podiam participar. Inclusive, no caso, eu tinha que ir até a cidade de São Paulo para fazer essas aulas. Era uma atividade que rolava, sei lá, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 1 vez por semana, sei lá, algo do gênero. Uhum. Que aí eram atividades específicas para você desenvolver qualidades diferentes, sabe? Até porque, às vezes, eles me corrigem caso eu estiver errado, mas a percepção que eu tenho é que, às vezes, as crianças até com altas habilidades exigem um cuidado específico, um cuidado diferente, que às vezes eles se desestimulam com as aulas normais, porque sentem que, tipo, pô, que saco, sabe? Tipo, você ser o Flash, correr rápido e sentir que tá tudo devagar à sua volta, né? Óbvio, eu tô sendo exagerado pra poder dar percepção, mas às vezes a aula, assim, ah, ok, eu já entendi. Então, de colocar rotinas diferentes e processos diferentes pra que a criança continue se sentindo estimulada com as atividades, mesmo que, sei lá, eu não saí da faculdade aos 10 anos de idade, sabe? Sim. Muito pelo contrário, demorei 10 anos pra concluir a faculdade. Mas, entre indas e vindas, pausas e tudo mais. Mas é muito mais pra você continuar um estímulo adequado àquele grupo de crianças, pra que elas possam não desistir da escola, não desanimar com os estudos tradicionais.
É isso mesmo. Mas é claro que por conta disso ser um desafio e por conta de as crianças com altas habilidades terem um desempenho invejável, né? Conseguem ir bem em muitas coisas, isso pode ser postergado, né? A aferição desse diagnóstico, o diagnóstico formal, pode ser postergado mais para adolescência e vida adulta, quando vão aparecer outras questões aí relacionadas à cognição social, à interação entre pares e outros desafios relacionados à motivação de propósito de vida, que aí, nessa hora, se não teve um diagnóstico precoce, né, um diagnóstico a termo, né, na infância, vai ter, nesse momento, esse desafio que pode culminar no recebimento do diagnóstico.
Assistido por mais de 2 milhões de pessoas no Instagram, a garotinha Alice, de 2 anos, conversa com a mãe, Morgana Seco. Ela quer falar as palavras difíceis. Sentadinha na sua cadeira de bebê, Alice, vestida com seu babador, ainda tem a boca sujinha de comida quando começa a repetir as palavras ditas pela mãe. Libélula, oftalmologista, tiranossauro rex, hipoteticamente... Ela repete todas, perfeitamente. Quando a mãe termina a sequência, ela pede para a mãe dizer estapafúrdio. Alice repete, estapafúrdio. É difícil não ver o vídeo no repeat. Em outro registro, a garotinha aparece folheando um gibi da Turma da Mônica e contando uma história, como se estivesse lendo as frases com todas as concordâncias certinhas. É difícil não se impressionar. Pela fofura, claro, mas também pela habilidade precoce da garotinha com a pronúncia das palavras e de frases completas. Em entrevista ao G-Show, Morgana, a mãe de Alice, diz que muita gente sugere que a garotinha tenha altas habilidades. Sobre isso, ela comenta, abre aspas, "Não sei se ela tem porque não se faz diagnóstico ainda nessa idade e não encontramos motivo para ver um especialista. Talvez, quando ela for à escola, essa classificação faça algum sentido, pois a escola padrão pode ser desmotivante para ela, não sabemos. Mas isso é algo para avaliarmos quando chegar a hora, não tem por que precipitar as coisas. Por enquanto, o que vemos é uma criança feliz e que aparentemente não apresenta nenhum tipo de dificuldade. Ela socializa muito bem, interage com as outras pessoas, tem interesses diversos. Não vejo necessidade de diagnóstico e nem de rótulos se não existe problema ou dificuldade." Fecha aspas. Quanto aos estímulos da família para o desenvolvimento da Alice, Morgana conta que ela e o pai não adotaram um método específico. tem mais a ver com sensibilidade em perceber o que a Alice gosta de fazer. Morgana detalha, abre aspas. Eu e o pai dela adoramos ler e apresentamos os primeiros livrinhos de pano e plástico desde que ela nasceu. Com o passar do tempo, passamos aos livros com histórias, sempre atentos aos interesses dela em cada fase. Em algumas delas, ela queria ler o tempo todo. Atualmente não anda tão interessada, só quer saber das historinhas dos gibis. Ela tá numa fase mais musical, então tá muito interessada por tudo relacionado à música. A gente acha super normal e saudável que ela explore de acordo com o interesse dela no momento. Achamos importante nunca forçar nada, mas os livros e os gibis seguem acessíveis para ela explorar no momento que quiser, como se fossem outros brinquedos. O que fazemos desde sempre é dar muita atenção para ela, respeitar os desejos dela e tentar sempre tratar ela com empatia, tentando pensar como um bebê que ainda não entende nada do mundo pode estar se sentindo e dar muita liberdade para explorar o que tiver vontade. Fecha aspas. Ou seja, se a Alice tem altas habilidades, o tempo e o diagnóstico no momento adequado vão dizer. Por hora, os pais seguem firmes no propósito de fazê-la feliz.
Você estava comentando essa questão do diagnóstico, né? Que pode ser feito na infância, mas pode ser feito também na vida adulta. Quem que você procura para fazer esse diagnóstico, né? É um neuropsico ou não? São mais de um profissional que vai fazer essa avaliação?
Ou a escola, como no caso do Tato, que se prontificou a buscar isso? Um professor em sala de aula pode identificar? Como que é isso?
O ideal seria que todos nós da sociedade tivéssemos esse olhar treinado para conseguir identificar as variabilidades aí, né? Do desenvolvimento infantil. Mas naturalmente precisa de um olhar treinado, competente, refinado para isso, e sim, é um neuropsicólogo, né, um psicólogo do desenvolvimento que vai ajudar a destrinchar todas essas informações. Mas ao final, quem bate o martelo, ou quero dizer, o carimbo no diagnóstico, é um médico, né? É um psiquiatra, um neurologista, um pediatra, que aí sim fecha o diagnóstico. Mas todas as informações são passadas, né, para eles através de uma avaliação neuropsicológica, uma avaliação psicológica com enfoque neuropsicológico, para dar todo esse cenário de que aonde que está um funcionamento, né, com altas habilidades ou não.
E Elise, me fala uma coisa. Muitas das referências que eu tenho são dos anos 90, porque...
Ou seja, né?
Quando eu tava crescendo, e aí eu tive curiosidade pra entender o processo e tudo mais. Ainda se fala sobre o equilíbrio de coeficiente intelectual e coeficiente emocional, que pelo menos na década de 90 tinha essa discussão muito forte de que pessoas com coeficiente intelectual superior normalmente têm um coeficiente emocional que pode ser deficiente, né? Pode ter dificuldades em lidar com, em se comunicar com as pessoas à sua volta. Sentem, na verdade, dificuldade de se comunicar porque, sei lá, o processo emocional dentro dessas pessoas rola de um jeito diferente. Ainda existe essa discussão no meio acadêmico? Isso, de fato, é uma coisa que ainda é validada hoje?
É claro que a gente tá olhando para alguém que vai ter uma competência exacerbada numa área e que, naturalmente, né, como um equilíbrio natural do nosso organismo vai ter alguns déficits em outras áreas. Isso aparece muito no impacto da cognição social, né, nas altas habilidades, que perpassa aí pela essa compreensão de mundo, né? A pessoa que já tem uma velocidade de processamento muito alta na compreensão dos estímulos, das informações, e tem um outro ali que não é tão rapidinho assim para entender o negócio, pode achar que o outro é babaca, que é lento. E aí a interação entre esses dois agentes pode ser dificultada. Mas no universo acadêmico, né, nas nossas pesquisas aí, se fala sobre inteligência sendo hoje em dia um construto de flexibilidade cognitiva, né? O quanto mais você consegue usar das suas competências cognitivas, independente de uma habilidade específica em uma área. Então, esse é o conceito de inteligência atual. Então, essa inteligência emocional tem a ver com a cognição social, que perpassa por como que eu lido com essas pessoas que estão à minha volta, essas relações, os interesses, as estimulações de maneira geral.
Bem legal, faz total sentido, né? Entender as relações sociais como também uma, porque é um tipo de inteligência, né? Muito curioso isso. É, outra coisa que aconteceu, agora é meu momento de tirar dúvidas.
Ah, né? É a sua experiência.
É. Também nos anos 90, a gente via muitas crianças que eram diagnosticadas de uma forma errada, às vezes até diagnosticadas, por exemplo, com TDAH ou com, sei lá, hiperatividade ou qualquer outra característica dessa, e às vezes até medicadas, né? Você poderia falar um pouco dessa questão sintomática das altas habilidades ou como é percebida pela sociedade, pelos pais, pelos amigos? De como é percebido, sei lá, por exemplo, a dificuldade de concentração, de que características a gente pode perceber numa pessoa com altas habilidades? Assim como, sei lá, a gente pode perceber características específicas numa pessoa que tenha algum nível de autismo? Como que a gente pode identificar uma pessoa com alta habilidade, assim? Ou pelo menos algumas características?
Tá. A pessoa com altas habilidades, ela vai tender a ter uma velocidade de processamento muito rápida, né? Muito grande. Então, essa coisa de tá vindo com o fubá, já voltei com o bolo feito, né? Então, uma velocidade de processamento muito grande, uma acurácia na percepção de detalhes, de informação, da profundidade daquele conhecimento, um engajamento muito grande com aquela curiosidade, com aquele conhecimento, com a vontade de se engajar, né, naquela descoberta. É uma tendência também a ter preferência por se relacionar, se criança, com adultos, se adultos com outros adultos que tenham interesses similares, né, para exatamente trazer esse nível de complexidade aí para a relação.
Não, faz total sentido, eu revi minha infância.
Viu sua vida
passando? Minha vida passando, é isso aí, cara.
E você falou lá no começo, né, que o desenvolvimento, né, da pessoa, a partir da, sei lá, da identificação, se ela não é estimulada, ela não necessariamente vai continuar evoluindo, né? Mas existe a possibilidade contrária, ou isso é biológico? A pessoa nasceu com esse, entre muitas aspas, dom, ou não? Eu sou pai, acabei de ter um filho, se eu estimular ele desde criança, isso vai se desenvolver, essa característica?
Ou você só vai ser um pai escroto, né?
É, entendeu? Eu queria entender se isso depende de mim como um pai, ou isso é uma característica biológica daquele ser?
É, isso é inato. Sempre é inato, né? O neurofuncionamento aí depende de uma série de outras variantes aí que são determinadas aí no DNA de maneira inata. E mesmo uma criança, vamos dizer, uma criança com altas habilidades não diagnosticada e não estimulada, ela vai caçar coisa para ela se entreter e, né, vai, de alguma maneira, buscar estimular aquela área que ela tá sentindo deficitária. E é claro, como eu falei, né, existe essa variabilidade, né, de arranjos do coeficiente de inteligência, né, para mais ou para menos, dependendo dos estímulos que a pessoa vai receber, mas naturalmente não vai ser um pai que vai querer desenvolver um filho com altas habilidades que vai conseguir. Isso é inato mesmo, e aí sim, havendo esse funcionamento atípico, a gente tem que estimular para que sim ele possa ter um melhor aproveitamento.
E você hoje atendendo crianças, adolescentes com altas habilidades, ainda existe uma percepção de cobrança em relação às pessoas à volta, família, amigos? Tipo, não, você precisa ser bom nisso, sabe? Ou a cobrança exagerada, assim, porque era um medo muito grande que meus pais tinham, por exemplo, no meu desenvolvimento, e até o motivo pelo qual eu nem comento nada. Eu falo assim, ah, tá bom, desse jeito aí é alta habilidade. É, então, assim, é uma coisa que, assim, é muito delicada, porque a gente tá falando de neurodiversidade, diversidade, e a gente tá falando de como eu sou como indivíduo, né? E às vezes isso rola uma cobrança muito grande. Ainda existe essa cobrança muito grande, ou as pessoas estão mais conscientes de como funcionam as altas habilidades?
Na verdade, isso é uma cultura que a gente todo dia batalha para melhorar e mudar, né? A valorização da diversidade. Isso ainda é tema de pauta, por isso estamos aqui reunidos, né? Existe sim uma expectativa alta em relação às crianças, os indivíduos com altas habilidades, querendo que eles performem próximo ao super-homem, né? Sim. Como vocês comentaram anteriormente. Mas tem também um universo de uma alta autoexigência nas próprias pessoas com altas habilidades. Conheço. Porque elas têm uma percepção muito refinada de si mesmo, né?
É difícil.
Uma percepção muito refinada e coloca o standard, né? O objetivo lá mais pra cima, porque sabe que tem potencial ali, mas o perfeito é sempre inimigo do bem feito e fica mais desgastante, mais difícil. Mas existe, então, nas duas frentes, né? Uma alta exigência do indivíduo, que se cobra muito, e existe uma expectativa do ambiente, né? De repente, não conseguir ser completamente acolhedor, que é essa mudança de cultura que a gente busca sempre.
Dentro dessa realidade, fica compreensível, né, a decisão dos pais, por exemplo, do Tato, de não querer abrir aquela situação, né? Ao mesmo tempo, também é compreensível a decisão do Tato de citar, né, e falar que ele foi avaliado dessa forma, para que a gente possa entender, né, que são pessoas que estão convivendo com a gente, com as suas habilidades e com as suas dificuldades em outros aspectos, né? A gente cria, talvez, um estereótipo lá de como deve ser essa pessoa, e aí, se ela não segue, a gente passa a duvidar de um diagnóstico que foi passado por diversos profissionais, porque não corresponde à minha visão do que deveria ser uma pessoa,
né,
com altas habilidades. Isso acontece também, a gente comentou da questão de crianças que têm um bom desempenho na escola, né? Que desde o início ali já se percebe essa velocidade de processamento, que responde muito rápido, que já tem aquele retorno de algum conteúdo que está sendo ensinado. Mas pode surgir de você, a descoberta, né, de uma criança com altas habilidades, de algo que, de uma dificuldade na escola, de algum não enquadramento dentro daquela escola, de não conseguir atender a expectativas que seriam consideradas normais para aquela faixa etária?
Claro, e exatamente na mesma proporção, né? Como o Tato mencionou mais cedo, se a criança com altas habilidades, ela não se sente contemplada, desafiada, motivada para aquele aprendizado, o que, que ela vai fazer? Causar. É o que sobra para uma criança fazer. Ela está entediada. Então, ela vai mostrar vários comportamentos aí disruptivos, né? Desadaptados no ambiente escolar, enchendo o saco do coleguinha, sendo inadequado com a professora, mostrando com esses comportamentos que aquilo tá muito tedioso, muito enfadonho, e que ele precisa de um temperinho a mais para gostar daquilo. Então, tem que, sim, pode se observar através da potência ou através da impotência, né? Da dificuldade de conseguir lidar, que existe algo a ser endereçado. Mas aí a gente precisa, de novo, como a gente falou mais cedo, de olhares sensíveis, né? Professoras, profissionais dentro da escola, profissionais dentro dos ambientes nos quais as crianças estão circulando, que consigam ser sensíveis a identificar que aquele comportamento é um chamado de socorro, né? Um pedido de ajuda. Mas nem todo mundo está treinado para isso ainda, gente. Temos que continuar esse papo muitas e muitas vezes, tá?
Eu tenho dó dos pais que estão trancados em casa com crianças com alta habilidade agora, que já é enfadonho ir pra escola, né? Não, não. É a galera que não dorme, né? Difícil.
Ricardo Tadeu Cabral Soares começou a ler aos 3 anos de idade. Escreveu um livro aos 9 e aos 11 desenvolveu um programa de computador que dava um prognóstico com 90% de acerto de corridas de cavalo. Quando tinha 12 anos e cursava a 8ª série do ensino fundamental, passou em primeiro lugar no vestibular para direito de uma faculdade particular no Rio de Janeiro. Obviamente, Ricardinho não teve sua matrícula aceita. Era muito jovem para virar universitário. Foi então que o pai, o advogado e arquiteto José Paulo de Soares, recorreu à justiça. A ideia era conseguir uma liminar que permitisse ao menino estudar à noite na faculdade sem deixar de seguir os estudos regulares na parte da manhã. Depois de conhecer o histórico de Ricardo, o juiz decidiu favoravelmente pela matrícula do menino. Foi assim que, em 1988, Ricardo virou o mais jovem universitário do mundo. 4 anos depois, ao se formar, entrou para o livro Guinness dos Recordes como o advogado mais jovem do mundo. Ele tinha 16 anos. A história contada pela reportagem da Super Interessante sobre altas habilidades não para por aí. Aos 18 anos, Ricardo terminou mestrado em Direito em Harvard. Nos mais de 360 anos de Harvard, o brasileiro se tornou o mais jovem mestrando em ciências jurídicas da história da renomada universidade norte-americana.
E Elise, você falou no bloco anterior desse temperinho, né, que a gente tem que ter ali pra conseguir conquistar essas crianças dentro da escola, e que imagino que tenha que ser, quando descoberta em adulto, né, tem que ter esse temperinho também dentro dos espaços de trabalho, né. Mas como, por exemplo, dentro do ambiente escolar, conseguir esse tempero, né? Porque a gente faz uma avaliação ali com uma criança, imagino que seja uma realidade dentro do Brasil muito pequena, assim, de crianças que passam por um processo de avaliação neuropsicológico e que tem realmente um diagnóstico, né? Mas conseguindo esse diagnóstico, entendendo que é uma criança com altas habilidades, qual que é o caminho para conseguir esse tempero na escola e dentro dos ambientes? E qual que é o limite para conseguir esse tempero dentro daquele espaço? Talvez, será que eu tô falando muito tempero, gente? Dá pra...
Tá com tumpeiro. Fome, né? Eu vou gravar podcast com fome, né? A pessoa acabou de ouvir, eu não acredito, e falou assim, nossa, dá vontade, sei lá, de comer uma comida indiana, não sei porquê.
Mas, assim, como conseguir esse tempero e como saber esse limite do que é aquilo que a gente vai ter que buscar caminhos e aquilo que a criança ou o adulto vai ter que aceitar como uma realidade, né? Como não vai ter sempre aqueles estímulos naquele espaço. Existe uma adaptação para aquela criança e para aquele estímulo, para que ele descubra como fazer aquilo quando o espaço externo não facilita, não dá esse estímulo, né?
De novo, a gente requer um pouco de uma sensibilidade, de um olhar sensível. A gente não vai ter regra única, não vai ter fórmula pronta, um manual que sirva para todo mundo. Tem que ser o temperinho da sensibilidade, de perceber aonde que são as áreas de interesse daquela criança, daquela pessoa. Então, vamos falar que ela gosta muito de metrô. Então, a gente vai desafiá-la com todas as linhas de metrô do mundo e quantos passageiros cabem em cada linha de metrô. E com isso a gente consegue ensinar geografia, matemática, história, né? E ir buscando as áreas de interesse, as vias de acesso daquela criança para ir pensando nos desafios que vai ter que ser colocados para ela continuar se motivando, se desafiando e se sentindo estimulada a conseguir dar essas respostas. Não existe uma regra única, vai ter que ter um pouco de sensibilidade aí do profissional, né, do professor, para entender quais são as áreas de interesse daquela criança e fazer as estimulações de todas as competências escolares que devem ser aprendidas, atreladas a essas áreas de interesse aí, para que ele se estimule mais. E você falou outra coisa que é muita verdade, né, Laura? Infelizmente, não é um grande número da nossa população que tem acesso às avaliações neuropsicológicas, porque são processos caros, protocolos caros, conhecimento bastante refinado, que também é caro. Então, acaba, no final das contas, que não é de fácil acesso para todo mundo. Mas, quiçá, a gente vai chegar num dia que, pelo menos, um rastreio neuropsi a gente vai conseguir para todo mundo, mesmo dentro das escolas, como foi o caso do Tato.
Assim, pelo que você está dizendo, até vou dar o que está passando na minha cabeça para você dizer se eu estou viajando realmente, se isso faz sentido. As altas habilidades, se elas não forem, sei lá, de repente bem trabalhadas, podem ser uma maldição para aquela pessoa, porque eu imagino que isso possa ser uma vida de frustração, né? Para uma criança, para um adolescente, para um adulto, né? O não trabalho dessas altas habilidades podem trazer consequências ruins para essa pessoa?
Sim, claro. Inclusive em relação à autoexigência que a gente mencionou mais cedo, né? Vai causar uma baixa autovalia. A pessoa vai se sentir muito mal com ela, vai achar, vai questionar realmente se ela consegue, se não consegue. E, de novo, né? A percepção da pessoa com altas habilidades de si, ela é bastante refinada, né? Ela consegue perceber o que, que ela tem dificuldade, o que, que ela tem facilidade. E essa percepção muito refinada que gera essa sensação de desadaptação, né? E quando isso não é acolhido, endereçado adequadamente no ambiente, isso pode gerar uma grande frustração na pessoa, e como é uma pessoa muito inteligente, a ideação suicida acaba aparecendo como um recurso, né? Uhum. É muito triste.
Não, com certeza, com certeza. Eu imagino até porque a pessoa, como a gente colocou, né? Existe essa régua, né? Onde a massa se encontra, né? E aí, como qualquer pessoa que sai desse dito normal, entre muitas aspas, tá, gente? Acaba despontando, né? E aí você, não se enxergando, não fazendo parte daquele grupo, eu imagino que isso possa realmente criar um distanciamento, né? Em relação a isso, a esses vínculos e tudo mais. E aí, eu imagino que isso possa gerar algum tipo de reflexo psicológico nessa pessoa.
Exatamente, que tem que ser muito bem cuidado, exatamente para que a pessoa não se desmotive com a vida, né? Se desmotivar com o conhecimento tem que ser sempre desafiado. Se desmotivar com a vida, a gente tem que fazer um processo mesmo de acolhimento, de tomada de consciência de qual que é a minha parte, as minhas possibilidades, as minhas limitações e como que eu posso melhor endereçá-las.
E aqui hoje, por exemplo, no cenário brasileiro, né, você colocou que pode ser identificado, por exemplo, numa escola ou através de uma análise de um psicólogo. Mas existe, por exemplo, dentro do setor público, algo onde eu possa direcionar isso? Ou não, isso está muito ainda ligado ao particular, né? É uma família que foi lá e pagou do seu bolso para fazer um teste, ou uma escola particular, no caso da história do Tato, que foi lá e identificou e existe uma preocupação nesse desenvolvimento. O Estado, ele tem um olhar para isso?
Existem os centros, que são os contraturnos de acolhimento dos alunos com necessidades educacionais especiais, né? As crianças com altas habilidades dentro do cenário da escola pública, eles também são público dessa sala de aula extracurricular. A pena, né, a dificuldade toda é realmente conseguir chegar nesse momento de conseguir identificar a necessidade de fazer um encaminhamento para uma sala de recursos e fazer a estimulação adequada. Né? De novo, eu trago a coisa da nossa cultura. Na nossa cultura, a gente não está acostumado a lidar com as pessoas que, entre muitas aspas, fogem da norma, fogem do normal. A gente acaba se estranhando muito aquilo e tendendo a querer deixar para escanteio, né? Externalizar, que é a tal da exclusão. É difícil, eu não sei lidar, não sei como fazer isso, então coloco de lado para continuar a minha toada. Então, toda essa mudança de cultura, essa percepção, esse refinamento do olhar, esse conhecimento que a gente está trazendo aqui para compartilhar com o público, isso que vai fazendo com que as pessoas passem a perceber que a criança não é só uma criança problema, né? Ou ela não é só uma criança que, nossa, ela é nota 10 em tudo. Ela é uma criança que tem os desafios dela, ou um adulto que tem os desafios dele, que precisam ser endereçados.
Não, e até eu me coloco assim dentro dessa situação, né? Porque eu me formei para dar aula, né? Eu escolhi dar aula, tive dentro da minha formação licenciatura e tudo mais, e trazendo, né, isso para buscando na minha memória, só mostra o quanto a minha formação nesse aspecto ela foi deficiente, né? Porque não teve preparo nenhum para um olhar como esse, né? Dentro do meu curso de licenciatura, de como identificar uma criança com uma alta habilidade, como lidar com ela dentro da sala de aula, como ter uma didática pensada para essa criança, né? Tudo que eu me lembro, né, da sala de aula, de ter que lidar com situações como essa, foram de situações que eu aprendi na raça, né? A situação aconteceu, aí eu, por livre espontânea vontade...
Você correu atrás.
Corri atrás, fui identificar e a partir disso criei atividades pensadas para aquela pessoa. E aí eu vivi a experiência ali, né? O meu curso em si, que deveria ter me preparado para isso, nem resvalou, né? Então, eu imagino um professor hoje na sala de aula, numa escola do estado, hoje no momento que nós estamos em pandemia, tendo que lidar numa situação onde tem que preparar um curso, uma aula que vai ser feita à distância, através de um hangout, sabe? Meu, a gente não tem estrutura nenhuma. Essa situação é quase desesperador. Não temos estrutura nenhuma para lidar com isso. Imagina, tipo, os professores que estão vindo a gente agora, sei lá, os pais estão ouvindo a gente agora, ou os adultos que têm altas habilidades, falam, meu Deus, o que a gente vai fazer, né? É meio louco isso.
Mas você tem toda a razão. Os casos bem-sucedidos de inclusão, professor, eles são de professores que se disponibilizaram a correr atrás dessa informação, a gastar horas extras para adaptar currículo, para pensar individualmente no seu aluno. Então, a gente tem casos muito bem-sucedidos de inclusão, né, de alunos com necessidade educacionais especiais de qualquer espécie, que são por iniciativa própria. Então, é louvável a sua iniciativa e de todos os outros que tomam essa iniciativa também, mas você tem razão, o currículo ainda deve ser revisto para que a gente possa contemplar esse tipo de conhecimento dentro da grade de formação mesmo.
Eu acho que nesse caso eu fui uma pessoa muito privilegiada, assim, não só de ter oportunidade de estudar numa escola, por exemplo, que me testou e tudo mais, mas pelos próprios professores que eu encontrei ao longo da minha jornada, sabe, assim, ter a professora Marta, que foi meu, eu acho que é um caso que eu já contei, inclusive, aqui, assim, de... eu não gostava de ler e escrever, eu não gostava, não tinha paciência pra ler e escrever, não tinha o menor saco pra isso, e era uma coisa que não me animava em nada, e ela fez virar a chave com uma ação, com uma, assim, foi com um gesto simples, que ela me sacou, e eu desenhava muito na aula, e ela falou assim, ó, você é o seguinte, Tato, ao invés de você fazer uma redação de 20 páginas, faz de 10 páginas e faz um desenho. Ao invés de você ter que ler tal coisa, faz um desenho que represente aquele capítulo, ao invés de fazer... Ela começou a utilizar o desenho como isso, e aí eu comecei a ler e gostar, e comecei a escrever e gostar, e comecei a utilizar isso em outras coisas, sabe? O professor Vladimir, que descobriu que eu gostava de quadrinho, então eu ficava colocando quadrinho, e aí eu... Se eu tava entediado na aula de matemática dele, eu tava lendo um quadrinho do Super-Homem, que ele jogou na minha mão, e aí depois eu voltava pra falar Bhaskara, entendeu? E beleza, e eu tive a oportunidade de ter alguns dos professores que me auxiliaram, que me puxaram, sabe, que me trouxeram pra dentro desses temas, e mesmo assim, curiosamente, teve alguns assuntos, por exemplo, como o caso do inglês, eu odiava a aula de inglês, nunca me interessei com inglês, e provavelmente, se eu não tivesse percebido que tinha muito conteúdo que eu gostaria de ver e acompanhar em inglês, eu nunca teria, tipo, aprendido. De fato, eu me dediquei ao inglês, a hora que eu percebi, eu falei assim, caramba, olha, essas músicas aqui são todas em inglês, esse filme aqui é em inglês, então eu vou ter que aprender inglês pra entender isso melhor. E aí, não foi por conta da escola, mas foi por conta do conteúdo que eu queria que eu me interessei, sabe? Então acho que o meio também contribui bastante pra isso, né?
E você vê que os seus professores foram sensíveis a você pra identificar a sua área de interesse e através dela conseguir te estimular pra levar pra outros caminhos.
Sim.
Né? Então é sempre isso, é a via de acesso do que é mais interessante, mais motivador pra aquela criança, pra aquela pessoa, pra a partir do que ela é boa, a gente trabalhar coisas que ela não é tão boa.
É, e eu acho que meus professores, por exemplo, não tinham nem a percepção se eu era ou não era de alta habilidade e tal, porque de verdade isso tanto faz. Se a criança tem interesse, por exemplo, por alguma coisa, isso pode direcioná-la para ter interesse por outras coisas, né? Acho que é muito mais uma questão de dedicação à sala de aula e de desenvolvimento desse tato, de entender, não tô falando desenvolvimento desse tato, no caso, não tô falando de interesse da pessoa, mas o desenvolvimento do tato de perceber as pessoas à sua volta e de querer trazê-las, né, pro assunto, né? Eu acho que isso, nesse aspecto eu fui realmente muito privilegiado, sabe?
Que bom, hein? Teve sorte.
Faz pouco tempo, o conceito de altas habilidades barra superdotação só passou a fazer parte da Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, que regulamenta a educação no país em 2013. A Lei de número 12.796 daquele ano alterou a LDB e estabeleceu, abre aspas, atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Fecha aspas. 2 anos depois, em 2015, a Lei número 13.234 foi promulgada para tornar obrigatório identificar, cadastrar e atender estudantes com essas características. Por sua vez, o Plano Nacional de Educação, o PNE, prevê em sua meta 4 matricular todas as crianças de 4 a 17 anos com deficiências, transtornos de comportamento ou altas habilidades ou superdotação e ofertar atendimento especializado até 2024. Legislação não falta. Faltam pesquisas, indicadores e formação dos professores e equipe pedagógica para garantir verdadeira inclusão dessas crianças e adolescentes nas escolas.
Bom, pediram para eu abrir o bloco, mas eu tô abrindo meu coração aqui também. Vou aproveitar o momento que me deram espaço, né? Bom, eu, assim como o Tato, tive também um diagnóstico de altas habilidades quando criança, né? Uma avaliação dentro da escola, uma escola particular, né? Que permitiu isso e que tinha um certo interesse, né? Da escola em descobrir que existiam essas crianças, até para vincular ao nome da escola. Tinha uma questão, assim, dentro de um projeto ali que parecia daquela instituição de ensino. E passei por isso, assim, né? né? Fui descobrir adulta também, não sabia, né? Minha mãe demorou pra... Demorou, não sei se é demorou a palavra, né? Mas ela, eu fui saber disso adulta. Mas isso foi uma questão ainda maior pra mim quando comecei a perceber na minha filha algumas questões que me chamavam a atenção. E chegava, conversava na escola, porque você tá com aquele olhar atento, a minha mãe estava com aquele olhar atento, né? Tinha toda uma família que já estava habituada com aquele olhar atento. E conversava na escola e trazia uma questão ou outra, mas aquilo ainda ficava do tipo, não, como se não fosse uma preocupação, né? Não tinha um repasse, né? Que dentro do município que eu moro, deveria acontecer inclusive pela escola para chegar em uma avaliação dentro do sistema público de saúde, né? Do município. E aí um dia eu cheguei no meu limite enquanto mãe, porque veio a pandemia, fiquei um ano com essa criança dentro de casa.
Ai, 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 eu tô me divertindo muito.
É maravilhoso, assim, porque aquele olhar que você tinha da criança em algumas horas do dia, passou a ser o olhar de 24 horas por dia. E aí, eu comecei a falar, não tem como, não tem profissional que vá me dizer que não tem nada acontecendo, porque tá muito evidente alguma questão e eu não sei qual é. O que eu sei é que está no meu limite enquanto mãe de lidar com essa situação, né? E aí, eu fui atrás de uma avaliação neuropsicológica. Depois dessa avaliação neuropsicológica, fui direcionada, foi relatado, né? Foi fechado como uma criança com altas habilidades. Fui direcionada para uma psicopedagoga para acompanhar ela, para uma psicóloga. Inclusive, a neuropsico comentou comigo que provavelmente ela ficaria anos de acompanhamento. A psicopedagoga talvez fosse um processo que fosse e voltasse, mas a psicóloga talvez fosse um processo mais longo de acompanhamento. De qualquer forma, assim, não, isso começou há pouco tempo, né? Alguns meses que ela está passando por esse processo todo. E eu me vi ali como uma mãe suposta, porque eu não sei, né? Parece que pode mudar ao longo da vida aí. Mas como uma mãe suposta de altas habilidades, com uma criança em casa de altas habilidades, sem saber lidar. Com uma formação também como pedagoga, uma das minhas formações é como pedagoga. E não sei o que fazer em vários quesitos, assim. Porque como é difícil encontrar esse encaixe para essa criança dentro, né? Dos ambientes que essa criança participa, assim. Ciente de que várias questões que às vezes eu consigo trazer para ela, né? De estímulos que ela tem dentro de casa, de possibilidade de aprendizado que eu consigo ter dentro de casa, eu não vou ter dentro da escola que talvez ela participe hoje, por mais que eu tive uma recepção muito boa da escola, né, em um dos aspectos, assim. Mas tive também professor que soube do diagnóstico e numa semana seguinte soltou um do tipo, ah, mas você é muito espertinha, né, e é com aquela coisa pejorativa, sabe, como se ela tivesse ali usando da inteligência dela pra contornar, sendo que na verdade ela tinha ido naturalmente pra ali, ela não tava querendo contornar, foi como ela chegou àquele caminho e ela tava tentando contar, né, e me soa também, eu tenho uma questão às vezes de olhar pra isso e falar, gente, como parece um, não sei se eu tô errada em dizer isso, mas como parece um problema, né, quando eu comento, parece um problema assim, de classe média alta, como se a gente só tivesse altas habilidades nessas pessoas, sabe, porque se descobre talvez nessas pessoas, né, mas o quanto talvez eu reivindicar isso dentro do meu espaço, né, de classe média, por mais que a minha filha estude dentro de uma escola pública, né, mas que eu tive, consegui ter acesso a isso, pra que outras crianças que não vão ter acesso a isso, possam ter um sistema ali educacional que corrobore, sabe, com o desenvolvimento delas, né? Porque como é difícil, assim, a gente encontrar esses caminhos, sabe? Ciente de que a sociedade não vai mudar nos próximos 10, 15 anos a ponto dela realmente conseguir ter um desenvolvimento fantástico e um enquadramento fantástico. A gente talvez não tenha tantos caminhos assim, mas eu tenho que encontrar ali uma possibilidade para ela de vida, de desenvolvimento, dentro dessa sociedade que a gente tem enrijecida com estereótipos, com preconceitos, com dificuldades de diagnóstico, inclusive, né? Porque aí eu passei por várias, né? Passei por fono, por teste auditivo. Ela foi passando por um monte de coisas pra conseguir ali fazer um relatório enorme, né? Que foi conversado várias vezes, mas que eu ainda olho e falo, estou aqui com um relatório, né? Mas o que eu faço com ele, sabe? Como que eu conquisto essas coisas, né? Como que eu... O que eu faço na escola com esse relatório, né? Parece que tá todo mundo ali diante daquele relatório e a gente só sabe lidar com aquilo que a gente tem estereotipado na mente, sabe? Do que seria uma criança com altas habilidades, assim. É, e falei, abri meu coração e não sei qual é a pergunta. Acho que eu tô quase expondo um desespero.
Assim.
É,
você só precisa chorar um pouco mesmo. Fala assim, olha, tá difícil, gente, a pandemia, obrigada, gente. Essa criança é uma habilidade. Eu não sei pra quem mandar.
Não sei. Eu não sei se é melhor ela voltar pra escola ou ela ficar em casa, entendeu? Não
tô entendendo. Mas é uma ótima pergunta. É melhor ela ficar em casa ou voltar pra escola?
Homeschooling é um caminho, sabe?
É o caminho, claro que é. Não, é interessante o que você tá falando, Laura, porque realmente, assim, é um trajeto tortuoso até chegar num diagnóstico formal. E existem sinais que vão mostrando no caminho que, como você, né, sensível como mãe, percebeu, olha, tô vendo aqui, tem alguma coisa, e levou pra um profissional que não era, né, os nãos vão aproximando a gente dos sims, então, que bom que vocês tiveram a oportunidade de passar por esse processo. E o relatório final deveria guiar, sim, o que deve ser trabalhado na escola, por exemplo, né, porque no relatório da avaliação neuropsia, a gente vai ver onde que ela é melhor, onde que ela tem mais dificuldade, e com isso a gente pode, sim, orientar a escola, mas isso tem que ser uma leitura do profissional que fez a avaliação, instrumentalizando o profissional que vai usar essa informação na escola, né, seja uma coordenadora, uma professora e etc.
Ah, mas acho que a mãe, ela tem essa coisa, tipo, eu tenho que abraçar o mundo,
que
né?
Que eu faço
como
aqui,
assim, né? Eu não vou resolver tudo? Resolver, né? Que absurdo é
não,
esse?
Não, essa conversa teve, o neuropsico conversou com o orientador educacional, depois psicóloga conversou com o orientador educacional, psicopedagoga conversou com o orientador educacional, todo mundo conversou comigo, entendeu? Mas ainda bate, assim, esse incômodo, que eu acho que é um incômodo que é difícil de falar, né? Porque as pessoas falam, como que você tá incomodada? Por que que você tá tão preocupada? Essa criança tem altas habilidades, sabe?
Tá tudo certo.
E a criança,
certo,
assim, ler e escrever, odeia fazer lição, assim, quer brigar e falar, pelo amor de Deus, lição é a pior coisa que inventaram no mundo. E aí você fala, filha, é isso, faz parte, né? Você vai ter que executar algumas coisas. Vamos tentar fazer mais rápido? O que fazer mais rápido? Aí uma lição que ela, com a habilidade dela, faria em 5 minutos, vira uma lição de 3 horas e meia, sabe? Como que você faz, né? Então, tipo, não sei se tem uma questão de estar dentro de casa também. Às vezes o convívio social dela na escola poderia ter facilitado algumas aceitações dela, não sei. Mas não dá pra negar que existe esse incômodo, sabe? Essa... não sei se é incômodo é a palavra, mas existe ali uma preocupação que fica retornando, sabe? Que você fala, será que estamos no caminho certo, né? Quais são as questões dela por conta das habilidades? Quais são as de teimosia, sabe? Onde que ela tá fazendo birra? A gente... tô ali tentando educar ela nos diversos aspectos, né? Então, existe uma questão a ser conversada nesse cuidado, nesse, com o desenvolvimento dessas crianças com neurodiversidade, sejam ela quais aspectos que fujam ali dessa régua que a gente falou no primeiro bloco, né?
E é importante também, Laura, pensar no prisma que os professores do Tato pensaram, né? Um pouco de uma sensibilidade para acomodar aquela tarefa escolar para se tornar uma via de acesso para ela deslanchar. Então, o mais importante é realmente, eu tô entendendo que com o que você tá trazendo, a sua filha tá criando até um ranço da própria escola, até a própria atividade do aprendizado, e esse não é o objetivo. O objetivo é fazer exatamente o inverso. Pegar onde que ela é boa e tornar o negócio mais desafiador para ela se sentir motivada e fazer, não tolhi-la de querer fazer.
Sim, mas isso significa toda uma adaptação, né?
Adaptação do currículo, exatamente.
É muito difícil falar pra escola, tipo, olha, ela não precisa de lição de casa. Ela não precisa de lição de casa. Manda menos lição de casa, umas coisas mais desafiadoras que não é. É difícil, difícil. E aí, quando vai explicar pros amiguinhos, aí o amiguinho vai falar, aí amanhã do amiguinho vai falar, se ela não tá fazendo a lição de casa, quer dizer que eu não posso fazer também? Aí outro vai falar assim, não, mas aí se a amiga, a mãe do seu amigo mandar pular da ponte também vai. Coisa que mãe sempre fala, né? Pular da ponte é uma ficção da mãe. Ela tem que ter ficcionado, assim. É difícil, cara. É super complicado isso. Porque até mesmo os professores, eu citei 2 exemplos, mas a Laura tá falando da filha dela e eu me enxergo muito nisso. Eu odiava fazer lição de casa. Pra mim era um tormento fazer lição de casa. Tem até um caso muito engraçado que aconteceu. Óbvio, pra mim foi uma baita descoberta. Eu tinha que estudar pra uma prova, sei lá, um negócio muito chato que eu tinha que fazer. E eu tava tentando me manter acordado pra estudar. E eu já tava assim mais perto da pré-adolescência e eu tinha que fazer aquela prova no dia seguinte. E eu tentando estudar. E pra mim era muito chato estudar. Eu não tava conseguindo estudar. Aí de repente minha cabeça foi pra outro lugar. Eu comecei a folhear os livros de química e eu não estudei pra prova. Mas eu cheguei no dia seguinte na escola e eu fui direto na sala dos professores que eu queria conversar com a professora de química, que eu queria tirar uma dúvida de uma coisa que, sei lá, ela falou pra mim assim, cara, você vai estudar isso no terceiro colegial. E foi um raciocínio que eu desenvolvi sozinho, que eu bati o olho e falei assim, nossa, sabe quando você é criança e você fala, nossa, o mapinha do Brasil encaixa na África? Eu falo, ah, é um raciocínio que dá pra tirar disso. Foi um negócio desse. Eu encaixei 2 pontos e falei assim, não, quer dizer que se eu fizer isso, isso vai acontecer, não sei o que lá? Ela falou, sim, mas você vai descobrir isso no terceiro ano do colégio.
avião. E eu não estudei pra prova. Eu não estudei pra prova. Não estudei pra prova. Não, não. Eu solucionei um problema de física. Já tinham descoberto, óbvio. Né? Senão eu seria um gênio.
Uma outra característica que é importante mencionar é essa memória mais exacerbada, né? Que a retenção das informações capturadas aí, quando você prestou atenção, elas tendem a ficar muito bem marcadas na cabeça. Aí fica fácil de fazer a prova só com a memória, né?
Não, eu poderia contar pra vocês com detalhes o que eu pensei na época, mas eu não vou fazer isso porque vai ser chato. Afinal de contas, assim, eu nunca, nunca gostei de química, gente.
Química.
Nunca gostei de química. Apesar de ter feito uma grande descoberta.
Mas, assim, entendendo, né, nossa situação como país, social e tudo mais, ter esse conhecimento, né, de que eu posso identificar uma característica dessa numa criança, num adolescente ou até num adulto, né, isso já não proporciona pra gente um passo. Por que eu digo isso? A gente ter o autoconhecimento, mesmo que a gente não consiga trabalhar da maneira ideal, da melhor maneira possível, né, ou como deveria ser, né, mas sabendo que isso acontece, eu acho que já deve também evitar muitas frustrações, né, porque aí você tem autoconhecimento, mesmo que, sei lá, por exemplo, o Tato, sabendo que ele tem essa característica, ele consegue olhar para a sociedade de um jeito diferente, falar assim, putz, não é um problema da sociedade, não é um problema do meu amiguinho, ou da pessoa com quem eu tô me relacionando, são só duas pessoas que enxergam o mundo de maneiras diferentes, né? Então, eu imagino que conflitos e problemas devem já ser evitados só pelo simples fato de você falar, putz, eu enxergo o mundo de uma maneira diferente.
Seria lindo se a gente pudesse ter a abertura e a liberdade de falar isso sem temer o preconceito, né, a discriminação. O grande problema é esse, né? A valorização da diversidade. A gente poder, de fato, habitar uma cultura que, tudo bem, cada um ser diferente do outro, e a gente com isso se enriquecer enquanto sociedade, enquanto pluralidade, que se torna melhor por conta dessa combinação mais ampliada.
Quando minha filha teve uma das negações, assim, que foi mais forte, assim, com a escola, que ela começou a ter, ela respondia algo pra alguma atividade, e aí aquela resposta, eu olhava e falava, faz total sentido, né? Mas era uma resposta distante do esperado pela professora, né? E eu olhava e falava, gente, mas faz muito sentido. E ela tentava explicar pra professora, mas aquilo não acontecia, ela não conseguia explicar. Às vezes tinham questões que a professora não conseguia visualizar o que minha filha tava visualizando. E aí um dia um amigo meu falou assim pra mim, ah, por que que você não fala pra ela sobre o 6 e o 9, né? E aí num desses dias de conflito ele falou isso, quando eu cheguei em casa eu pus uma placa assim, numa mesa assim do chão, né? Com o número 6, né? E aí, onde ela tava, ela viu o 6, onde eu tava, eu vi o 9, né? E aí eu perguntei pra ela, falei, que número você tá vendo? Aí ela falou, ela me olhou com aquela cara assim, meio de dúvida, do tipo, sabendo que ela tava vendo o 6 e o 9, sabe? Tipo, eu tô vendo o 6, mas o 9 tá de ponta cabeça. Aí eu falei, qual que você tá vendo daí? Aí ela falou, o 6. Aí eu falei, agora vamos trocar de lugar, né? Aí ela já trocou rindo, né? Porque ela já tinha sacado desde o começo.
Já ganhou a fita, né?
É, ela já tinha ganhado a fita.
Quando você desenhou no papel, ela já sabia o que você tava falando.
Tá me zoando, né? Tipo, ela me olha com uma cara que você tá tirando com a minha cara. Aí ela olhou do outro lado e falou, ai, mãe, é o 9 aqui, né? Aí eu falei pra ela, falei, pois é, quando você tava lá no 6, você já tinha visto o 6 e o 9, não tinha? Ela falou, tinha, né? Eu falei assim, talvez você vai ver o 6 e o 9 em várias situações. Mas você vai ter que olhar, por exemplo, dentro do ambiente da escola e entender da onde a sua professora tá vendo pra saber se você responde o 6 ou o 9, sabe?
Ou
e
aí os naquela, dois, né?
Ou os dois.
Lindo.
E aí naquela hora ela fez assim uma sacadinha, mas ela ficou meio irritada, sabe?
É porque assim, ela teve que lidar com o fato da vida, né? É,
exato.
E às vezes tem gente que manda mais do que você, mas não significa que elas sejam mais inteligentes que você.
E aí você tem que ver se você responde o 6 ou 9 pra ela, exato, porque ela tem o poder de decisório ali, da resposta está correta, está na professora,
ela pode dar nota,
não está nela.
Ela te dá nota. Ela te dá nota, ou é uma pessoa que paga o seu salário, você tem que se adaptar a essas pessoas, porque você tem que estar pronta pra vida adulta, né?
Isso. Exato, e aí você vai entender com quem que você pode conversar sobre as diversas formas que você enxerga aquilo, né? E com algum você vai ter que responder só uma visão, que é aquilo esperado, né? Mas aquilo foi bacana pra ela, eu senti, né? Ela me trouxe isso várias vezes em outros momentos depois daquilo, mas também foi dolorido, sabe? Tanto pra ela quanto pra mim, olhar e falar, putz, eu tô tendo que ensinar uma criança de 8 anos, acho que na época, que ela vai ter que escolher algumas respostas ali, por mais que ela enxergue outras, ela vai ter que ter uma maturidade de ter um filtro, né, diante de um adulto e entender do tipo, é isso que eu vou responder. Ou, se eu for responder que eu tô vendo 6 e 9, eu vou ter que ter uma maturidade maior ainda de desenvolver isso a ponto de fazer o adulto enxergar os números que eu estou vendo. fazendo, sabe? É isso, né? É um processo de adaptação que vai ter que acontecer em todos os âmbitos. Me dá uma sensação dessa, assim, de que em todos os âmbitos. E de também adaptá-la pra essa realidade, que não é uma realidade feita pra pessoas que saem dessa régua, né? É uma realidade que tá ali, que ainda não é muito receptiva pra quem está acima ou abaixo da... Abaixo é muito estranho de falar, né? Porque esse acima ou abaixo, sei lá, talvez seja um círculo, né? Estejamos dentro ou fora, não sei. Mas pra quem não está nesse percentil esperado, sabe? Nesse percentil médio.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. E para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa são do Fernando Baroni. O texto original é da Lilian Martins. Com a minha voz, Tarsila Amorim. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.